Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
Essa é a nossa hora. Alô, paraibanos e paraibanas, para Paraíba sintonizar, já está no Aura H. Boa noite para você em todo o estado da Paraíba. Valeu pela audiência, estamos chegando para você com um jornalismo que faz diferença. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite para todos os ouvintes que estão ligados aqui na hora mais aguardada do estado. É o Aura H que já está no ar.
E vamos que vamos, Paraíba!
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Chega também. Chega chegando. Alegria estarmos juntos mais uma vez nesse primeiro dia do mês de dezembro de 2020. Dezembro já tem cara de final de ano, Alisson Bezerra.
O ano tá terminando, viu, Heron? Chegou o mês de dezembro, mês tão esperado por muitos para as festas de fim de ano.
O ano está terminando e um show de jornalismo está só começando.
O jornalismo que faz a diferença. Opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. Hora H. Hora H. Oferecimento Rede de Postos Opção. Alfa Vistoria Veicular. Lojão Rio do Peixe. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Pandemia do coronavírus já matou mais de 3.300 paraibanos.
Cresce o número de portadores de HIV na Paraíba.
Carteiras de habilitação vencida em 2020 terão um ano a mais de validade.
Com o cronograma afetado, Romaria da Penha começa hoje em João Pessoa.
Na série sobre os desafios para os próximos prefeitos paraibanos, o Hora H de hoje discute ações de economia em 2021.
Daqui a pouco também uma conversa com o prefeito eleito de Sapé, Major Sidney do Podemos.
Sapé que comemora hoje aniversário de emancipação política.
E em Brasília, os olhares estão voltados para a reeleição ou não de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção para a previsão do tempo.
A máxima será de 34 graus a 21
graus. Pela rádio Itatiunga FM.
Em João Pessoa, 28 graus.
26 graus agora em Campina. Paraibanos e paraibanas, por mais torcionismo que dirigentes do PT façam, o resultado das eleições 2020 aponta inegavelmente a desnutrição, o enfraquecimento da sigla. Na verdade, é o aprofundamento de uma desidratação eleitoral do partido que vem num ritmo consequente. No cômputo geral, o PT viu reduzir o seu número de prefeituras de 254 em 2016 para 183 agora, sendo que as eleições municipais anteriores já haviam sido desalentadoras para a legenda. Uma legenda que despencou do seu recorde em 2012 de 630 prefeituras. E isso, em muito, é também o preço da pauta única adotada pelo PT de gastar tempo, energia e mandatos apenas para tentar resgatar a biografia de Luiz Inácio Lula da Silva e de se manter refém de uma defesa indefensável de ditaduras inaceitáveis como as da Venezuela, aqui bem próxima do Brasil, e também de Cuba, que não cabe mais na cabeça ou na inteligência de pessoas que minimamente pensam. Não dá para o partido falar em falta de democracia no Brasil, que vive o auge de sua democracia, elegendo seus representantes, e passar a mão na cabeça de ditadores da Venezuela e de Cuba. Nosso regime funciona assim. Condenamos um regime de governo aqui no Brasil que para nós parece uma ditadura, mas a ditadura, né, de ditadores que pensam igual a nós, essa daí merece uma explicação e uma defesa. Não dá. O partido também vem patinando num discurso ainda sindical e também por falar em 2020 como se estivesse diante do mesmo público, do mesmo cidadão, do mesmo eleitor de 2002, quando o PT assumiu o poder no Brasil. A fase daquele brasileiro que não tinha acesso ao básico, isso passou. Reconhece-se o mérito das políticas sociais implantadas pelo governo do PT, mas isso já foi superado. O brasileiro quer muito mais do que o acesso a questões básicas. Isso já foi conquistado. É preciso falar para frente. E o PT não tem conseguido, tem sido refém dessas pautas que eu acabei de dizer. O sinal das urnas obriga os petistas a uma necessária reinvenção se querem continuar influenciando na cabeça do eleitor brasileiro. E dão também uma mensagem explícita de que o partido também precisa finalmente renovar as caras de suas lideranças. Tirando do centro das decisões e do menu de opções do eleitorado brasileiro as velhas lideranças e colocando novas personalidades para apreciação. Do contrário, o que está ruim tende a piorar.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
É demais. Esse dom é divino. Já
vamos, Paraíba!
Gente, essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso.
A luta são 6 horas e 9 minutos. Estamos no ar, no jornalismo que faz diferença o dia todo em uma hora. A partir de agora, com a sua interação, com a sua presença, com a sua voz, com a sua mensagem nos nossos canais de interação. E pode falar daí que a gente escuta daqui.
Esse canto brejeiro que eu trago comigo é a terra que dá. Eu sou feito de semente que cresce e espalha por todo lugar. Como a correnteza, não vejo represa pra me segurar. Sou rochedo do tempo pra onda que o vento não vai derrubar.
Eis-me aqui, feito uma braúna, 6 horas e 9 minutos, 6 horas e 9 minutos. Agora você interage com a gente, comigo você fala no Twitter, no Instagram, no @FH. Se condemura no final, Alisson.
Tudo junto e tudo misturado.
Uhum.
Comigo você fala no @WallisonBezerra, WALLISON no Twitter e também no Instagram. Mas mande sua mensagem pra gente no WhatsApp 993465236. Repetindo, Heron, 993465236. É o nosso WhatsApp. Manda sua mensagem de até 30 segundos. Diz de onde tá acompanhando o programa. Interage aqui conosco.
Fale com a gente também, acompanhe o programa assim que terminar em todas as plataformas que a gente dispõe para você. Terminou o programa, você pode nos achar de novo, ouvir na hora que quiser. Todo o conteúdo vai estar logo em seguida. Terminou o programa, 7h30 já está à sua disposição no Spotify, no Deezer. É só acessar Programa Hora H. Reportagens, matérias, entrevistas e opiniões para você acessar na hora que quiser e compartilhar com quem quiser.
Faça como Arruda, Carlos Arruda, que está no bairro da Torre, ligado aqui no Hora H. Então, boa noite para todo mundo aí no bairro da Torre, em João Pessoa.
6:10 agora, 6:10, a gente começa falando para os motoristas de toda a Paraíba. Atenção, motoristas sintonizados agora na Hora H. Entrou em vigor hoje a resolução do Conselho Nacional de Trânsito que amplia o prazo de validade das habilitações vencidas em 2021.
Por telefone a gente conversa com o coordenador do Renavan do Detran na Paraíba, Leonardo Francelino. Leonardo, boa noite para você, bem-vindo ao Hora H.
Oi, tudo bom? Isso, entrou em vigor hoje, 1º de dezembro, né, a resolução 805 do CONTRAN, que estabelece novos prazos para as CNHs que foram vencendo, né, ao longo desse período de 2020, principalmente aquelas que venceram no período da pandemia. Então o CONTRAN estabeleceu um novo prazo que se inicia agora de 1º a 31 de janeiro para as carteiras vencidas em janeiro de 2020. Então vai ter aquela sequência, as CNHs que venceram em janeiro de 2020, o usuário tem até o dia 31 de janeiro de 2021 para renovar. Fevereiro, a mesma coisa, até fevereiro de 2021 e assim sequencialmente.
Além...
Só lembrando que esse prazo é para o candidato realmente, para o usuário realmente renovar a CNH. Não é aquele prazo que o usuário ainda tem mais 30 dias. Ou seja, se a CNH dele venceu no mês de janeiro de 2020, então o prazo que ele tem para renovar é 31 de janeiro de 2021.
Além das carteiras de habilitação, há também modificação em outros setores do Código Nacional de Trânsito? Outros prazos?
Positivo, positivo. Os veículos novos, que antes era permitido transitar sem as placas, né? Até que se normalizasse o atendimento nos DETRANs, esse prazo também foi suspenso, foi revogado. Então, os proprietários de veículos novos, eles têm até o dia 31 de janeiro de 2021 também para regularizar os veículos. Então, eles precisam procurar os DETRANs para que seja feito o cadastro desses veículos. Outro prazo também que foi revogado foi o prazo para transferência de propriedade. Estava suspenso aquele prazo de 30 dias que o proprietário vendia o veículo e o comprador teria aquele prazo de 30 dias sem pagar multa de recibo vencido, né? Vencendo essa data. Agora não, suspendeu novamente esse prazo, aliás, foi revogado. Então, se o documento for datado 1º de dezembro, o usuário tem até 1º de janeiro para transferir o veículo. Caso não faça, vai pagar a multa de veículo de recibo vencido. E um outro prazo que também saiu com a instrução de serviço é que os veículos de outros estados, eles só podem dar entrada no DETRAN para devida transferência até o dia 10 agora de dezembro. E isso é aplicado só para os veículos de outros estados.
Leonardo, muito obrigado pela sua participação e esclarecimentos aqui no programa Hora H. Boa noite para você.
Boa noite a todos. Muito obrigado também.
Hora H. Hora H. 6:14, falando em motorista, atenção você que está no trânsito agora, está no trânsito na região metropolitana de João Pessoa, precisa abastecer? Então você já sabe onde abastecer. Abasteça nos postos da Rede Opção. Compromisso com qualidade e segurança, empresas do grupo Nelson Lira Filho, na hora de abastecer em João Pessoa, no seu caminho tem sempre opção. Compromisso com qualidade e segurança na rede de postos Opção, todo mundo é cliente VIP.
Você está na Hora H. Hora H.
Lembrar os motoristas que queiram conferir como é que fica o calendário para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação que tenha vencido, é só acessar agora www.maispb.com.br.
6:15, vamos à redação do portal Mais PB, informação sem parar.
Boletim da redação.
Mais de 3.300 paraibanos já morreram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia, no mês de março.
Vamos falar com o Maurílio Júnior. Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a toda a Paraíba. Pois é, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado agora há pouco, desde o início da pandemia da Covid-19, a Paraíba contabiliza 3.305 mortes provocadas pela doença. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 541 novos casos da Covid-19 e, infelizmente, mais 10 mortes. Desde o início da pandemia, são mais de 145 mil mil casos do novo coronavírus. É uma informação que chegou agora há pouco à nossa redação, Heron e o Alisson, é de que o cantor Genival Lacerda está desde ontem internado no Recife, no hospital da Unimed. De acordo com um dos filhos dele, Genival Lacerda está respirando com a ajuda da ventilação, ajuda aí de aparelhos. A gente torce para que Genival possa superar mais esse momento. No início do ano, ele sofreu um AVC, foi internado no Recife e há dois dias foi diagnosticado com a Covid-19.
Obrigado, Maurílio Júnior, pela informação. Aliás, recebi a informação informal agora há pouco, o Alisson Bezerra, que na Unimed, em João Pessoa, hoje tem pelo menos 4 médicos internados.
4 médicos, né, Heron?
Médicos. Médicos. Os médicos internados. Estão assustados com o crescimento de casos de Covid-19 e muitos que estão na zona de risco estão deixando de atender. Tem um outro hospital particular de João Pessoa que vive um alto grau de mortalidade de internados por coronavírus em João Pessoa.
Heron, falando,
não está para brincadeira.
Falando na pandemia do novo coronavírus, de 3 senadores que nós temos no Senado Federal em exercício, 2 estão infectados pelo coronavírus. Trata-se do senador José Maranhão, que segue internado no hospital da Unimed em João Pessoa, apresentou melhora, está sem febre, lúcido, mas ainda segue internado. E também no Rio de Janeiro, quem está em isolamento domiciliar é o senador Ney Suassuna, do Republicano.
Pois é, cresceu o número de casos confirmados de pessoas com HIV. Agora já é um outro assunto de saúde também, mas sobre HIV. Cresceu o número de casos confirmados de HIV na Paraíba. Albemar Santos tem a informação.
E essa informação do aumento de número de casos de HIV-AIDS aqui na Paraíba vem do médico infectologista Fernando Chagas, que é diretor-geral do Hospital Clementino Fraga, referência no tratamento HIV-AIDS aqui na capital. Essa informação vem exatamente no dia em que a Secretaria Estadual da Saúde inicia a campanha Dezembro Vermelho, com ações, discussões de conscientização e combate ao HIV-AIDS.
Durante o ápice da pandemia, as pessoas, elas realmente não podiam estar indo atrás do diagnóstico, a não ser que quando abriam um quadro de uma doença grave. Então, realmente, durante alguns meses, a procura foi muito baixa e agora se reflete num aumento muito grande de novos casos e de procuras num tempo menor, né? O que a gente chama de demanda reprimida. Então, durante todo o mês de dezembro, nós estaremos disponibilizando à população testagens, podem ser feitas aqui no próprio hospital, mas também é importante destacar que você pode fazer sua testagem de HIV perto da sua casa, no posto de saúde perto de casa, na unidade de saúde da família perto de casa. Nós também estaremos disponibilizando, por exemplo, hoje teremos uma live, né, no Instagram do hospital, Hospital Clementino Fraga. Essa live vai ser a partir das 19 horas, onde a gente vai não só falar um pouco da doença, mas também falar dos números aqui no estado. Vale lembrar que ano passado tivemos um recorde de novos casos de HIV no estado. Esse ano, mesmo sem contabilizar novembro e dezembro, né, que a gente só contabiliza novembro a partir do mês de dezembro, mesmo sem contabilizar, nós já temos mais casos do que o ano de 2018, mesmo em pandemia, e estamos inclusive com o hospital cheio de pacientes internados. Então é uma doença que ainda está presente, é uma doença que existe ainda assim e que as pessoas precisam voltar a discutir mais ela.
Albemar Santos, Hora H, Rede Mais, o dia em uma hora. Hora H,
Heron City. 6h19 é um relaxamento da população na prevenção, viu, Alisson?
É importante prevenir, viu, Heron? Principalmente quando nós estamos em meio a uma pandemia por causa de uma doença, não podemos deixar que outra doença também sobrecarregue o sistema de saúde.
E os dados mostram que o maior relaxamento da prevenção é entre jovens.
Falando jovens, Heron, hoje o governador João Azevedo concedeu entrevista ao programa F5 da Rádio Pop FM aqui em João Pessoa e citou que entre os casos confirmados, agora falando do coronavírus, há uma possibilidade maior, Heron, desse novo aumento ser entre pessoas mais ricas, de classe média. Uma prova disso, segundo João, é que os hospitais particulares estão sobrecarregados, da rede pública não tem nenhum ainda sobrecarregado, e também entre jovens que estão indo para festas.
6h20, começa daqui a pouco mais uma edição da Romaria da Penha, maior festa católica da Paraíba.
Roberto Tagino.
Ó Senhora da Penha, abrandai as dores.
Sim, a histórica Romaria inicia hoje em João Pessoa a festa de Nossa Senhora da Penha, que por conta da pandemia do novo coronavírus ganhou uma nova formatação. Mesmo com essas adaptações, o administrador do santuário, Monsenhor Neuredo Freire, conclamou os devotos da santa a participarem do evento religioso.
Vamos, em 13 dias, celebrarmos a Eucaristia. Na primeira semana, às 19h30. Na segunda semana, às 17h19h30. E no sábado, dia 12, com a participação do nosso arcebispo, Dom Manuel Delso, estaremos celebrando a Eucaristia. No domingo, dia 13, teremos 5 celebrações. Às 6 da manhã, 9, 11 horas, 15 horas e 17 horas.
De acordo com o Monsenhor Neuredo Freire, além dos espaços para assistir às missas presenciais, os fiéis também podem ver as celebrações através da internet, mantendo o distanciamento social.
Você é convidado a participar, desde que você chegue um pouco antes, porque nós vamos dispor de 200 lugares. E também fazemos o convite para que você possa participar conosco através das mídias sociais do Santuário de Nossa Senhora da Penha, do Instagram e do YouTube.
A festa, que chega à sua edição de número 257, terá como tema esse ano: Senhora da Penha, ajudai-nos a cuidar do próximo e da casa comum, e nos dai sabedoria para superar as crises.
No céu tu és nossa voz.
Roberto Tagino para o Hora H, o dia todo em uma hora.
Hora H, Hora H. 6 horas e 22 minutos, agora 6h22, é hora da interação. É você na Hora H.
Você na Hora H. Central da Interação.
993-11-4304.
Mas você confundiu com o seu telefone, viu?
É o meu telefone mesmo. Pode falar nele aqui. Mas tem o telefone do WhatsApp.
993-46-5236. 993-46-5236.
Mensagem de voz no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o recado pra cá. Mas tem outros canais pra você falar.
Interaja comigo no arroba o Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram com Aaron, é arroba Aaron Cid. Tá no Facebook, então manda mensagem lá no facebook.com/portalmaispb.
É isso aí, pra você que tá ligado com a gente, obrigado. Alô, Cândida Helena em João Pessoa, valeu pela audiência. Roberto Lima, no bairro do Bessa, na capital paraibana, boa noite, um abraço, Roberto, valeu de coração. Em Campina Grande, ouvindo a gente pela Rádio 101.1 FM, a jornalista Raquel Ingrid, um abraço, Raquel, valeu, valeu de coração. Em Guarabira, sintonizada pela Rádio Constelação FM, está a Norma Sueli de Lucena, um abraço, Norma, valeu pela audiência, valeu de coração. Tem mais. Boa noite, Heron. Sou de Xandos Pereiras, distrito de Inga. Moro no Rio de Janeiro e estou ligado no programa todos os dias. É o Tadeu de Lima Barbosa. Um abraço, Tadeu.
Hora da gente fazer uma pausa, Heron. Intervalo comercial.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Na série sobre os desafios para os próximos prefeitos paraibanos, o Hora H de hoje discute as ações para a economia em 2021.
Tem mais no programa de hoje.
A gente conversa com o prefeito eleito de Sapé, Major Sidney, do Podemos.
Em João Pessoa, comissão de transição já começa a trabalhar e Socorro Gadelha é a primeira secretária anunciada por Cícero Lucena para comandar a habitação da capital paraibana.
A gente volta daqui a pouco no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
Que volta já já.
Se liga aí, a gente volta já já.
Lá, 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 lá. Hora H, volta já!
Hora H, Hora H.
Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda Paraíba. Aqui é fácil. fácil comprar.
Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Aaron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Aaron Cid. Acesse aaroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Sabe onde você encontra o melhor para a sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda Paraíba. Aqui é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Coração aberto, cabeça erguida. Com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
6 horas e 28 minutos, 6 e 28, estamos de volta com essa Paraíba toda de audiência.
O dia todo, numa hora, Hora H, Rede Mais.
6 e 28, daqui a pouco uma conversa com, continuando a série de entrevistas com os prefeitos eleitos no último dia 15 de novembro na Paraíba. Nós vamos conversar com o novo prefeito de Sapé, uma das 10 maiores cidades da Paraíba, o Major Sidney. Hoje que Sapé que hoje comemora 95 anos de emancipação política, o Alisson.
A terra de Augusto dos Anjos, Heron.
6h28 agora, o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, anunciou sua equipe de transição hoje e a primeira secretária da sua seu futuro secretariado. E é da Habitação. Trata-se de Socorro Gadelha, que já ocupou essa função na Prefeitura de João Pessoa e foi confirmada hoje por Cícero Lucena. E é com ela que nós vamos falar agora por telefone, o Alisson. Boa noite, doutora Socorro Gadelha. Boa noite.
Boa noite, Heron. Heron, Alisson. Pessoas que eu quero muito bem, que moram no meu coração.
Obrigado.
Eu não podia deixar de dizer para você da alegria hoje que recebi de surpresa do nosso prefeito Cícero. Trabalhamos bastante na campanha porque acreditamos no projeto dele. E eu já estou com a mão na massa por aqui, viu, Heron?
A pergunta é exatamente essa. O candidato Cícero Lucena, ou então o candidato Cícero Lucena, fez um compromisso público com a cidade de João Pessoa de uma meta de construir 11 mil residências. Essa é a sua principal meta a partir de janeiro de 2021?
Nós temos uma responsabilidade com a construção, com a regularização fundiária e com a reforma de casas para dar para ela habitabilidade. Não é reforma de embelezamento. Tem pessoas que têm uma casa, moram alugada porque a casa não tem condição de habitabilidade. Tem um teto caindo, tem um muro que não existe. um lugar seguro. E nós vamos trabalhar esses três focos, visando as 11 mil. Né? E aí a gente reduziu o déficit rapidamente, começar a reduzir o déficit, é dinâmico, o mesmo que sai. Sai, mas não entra na mesma potencialidade. Mas a gente tem esse problema de recuperar as áreas, justamente para que as pessoas morem e se fixem no lugar, com condição de habitabilidade, com infraestrutura, com água, com esgoto, e é isso que nós estamos trabalhando em cima disso. O prefeito já me deu até a incumbência de até o final de dezembro a gente já ter mais ou menos uma visão de bairros, de localidades, para que a gente possa pedir algumas emendas de Brasília e sentir aqui como é que a gente pode também entrar com a contrapartida. De forma que o objetivo maior da casa a quem precisa e regularizar as pessoas que estão morando e não têm condição de habitabilidade.
Secretário, esse problema da região do Porto do Capim, como é que a prefeitura, na gestão do Cícero Lucena, pretende resolver esse impasse que ainda existe?
Já foram tiradas de lá, Adelto, quase 80 famílias para outros residenciais com a anuência deles, né? Então nós vamos continuar dentro do Porto do Capim para que o projeto turístico seja executado.
Secretária, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H. Boa noite para a senhora.
Sempre às ordens, amigos. Um abraço.
Um abraço forte à secretária Socorro Gadelha, que volta à Prefeitura de João Pessoa. Não chega a surpreender o Alisson Bezerra por dois aspectos. O aspecto político, já que Socorro Gadelha foi uma das dissidentes no PV que rompeu o prefeito Luciano Cartacho e anunciou desde sempre apoio ao projeto de Cícero Lucena como candidato a prefeito de João Pessoa. Então foi um apoio muito importante naquele instante. Do ponto de vista político, ela somou e trabalhou muito o Alisson Bezerra nas bases, periferia, nos bairros. Trouxe muita gente para próximo de Cícero Lucena, abriu canais e portas para Cícero Lucena dialogar com muitos setores da sociedade de João Pessoa. Essa é a parte política. E na parte técnica, dispensa apresentações por todos os cargos e funções que Socorro Gadelha já ocupou, tanto na Caixa Econômica Federal, de onde ela é funcionária de carreira, e aí Prefeitura, João Pessoa, Governo do Estado e até a Secretaria Nacional de Habitação. É alguém extremamente qualificada, testada, experimentada e que tem todas as credenciais por onde passou de assumir essa missão para servir a população de João Pessoa. Só nessa gestão passada ela foi responsável, ajudou a viabilizar quase 10 mil residências. Isso não é pouca coisa.
Socorro, Heron, foi a primeira entre os três. Daniela Bandeira, Socorro Gadelha e Diego Tavares a anunciar apoio a Cícero Lucena, depois veio Diego Tavares e por último Daniela Bandeira. Mas hoje o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, apresentou a equipe de transição. O jurista Walter Agra, o senador Diego Tavares, a presidente do PP de João Pessoa, Valene Rodrigues, a professora América Assis e o especialista em saúde Fábio Rocha, além de Zé William.
Repita aí, Wallace.
O jurista Walter Agra.
Advogado.
O ex-coordenador de campanha de Cícero, José William.
Da Constituição Civil.
O senador Diego Tavares. A presidente do PP de João Pessoa, Valene Rodrigues. A professora América Assis e o especialista em saúde e médico Fábio Rocha.
Dois reparos nessa equipe de transição. Compreensível até as escolhas, mas acho que inapropriadas. Uma, América Castro, que é uma técnica na educação, mas é cunhada do prefeito eleito Cícero Lucena. Nós acabamos de sair de uma eleição em que o prefeito de João Pessoa escolheu uma concunhada para ser candidata e foi muito criticado por isso. Acho que Cícero Lucena deveria ter evitado a presença de uma parente direta nessa equipe de transição, embora seja uma técnica respeitada. E acho também que o senador em exercício Diego Tavares não deveria, pela função que está ocupando nesse momento, ter aceitado participar dessa comissão de transição, mesmo sabendo que ele conhece por dentro a gestão, esteve em vários cargos estratégicos, tem conhecimento e domínio da máquina pública, mas pelo cargo que está exercendo, não deveria ter declinado de participar desse momento da transição, até para ficar totalmente focado no mandato do senador, que ele está exercendo temporariamente, e cada segundo de um mandato como esse vale muito. Certamente ele não vai ter tempo tanto de estar no cenário da República cumprindo essa missão e ao mesmo tempo focado, mergulhado na equipe de transição de Cícero Lucena.
Falando em transição de governos, o Hora H continua com a série de discussões sobre os desafios para os próximos prefeitos paraibanos. O convidado de hoje é o professor e economista José Pio Martins, que conversa agora com o programa Hora H na Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora. Da Hora.
Professor, boa noite para o senhor. Bem-vindo ao Hora H.
Boa noite, muito obrigado pelo convite. Um abraço ao pessoal daí, área que eu conheço, estados em que tenho parentes. É um prazer estar com vocês.
Professor, nós estamos entrando na fase de transição de governos. A partir de 2021, novas gestões irão assumir prefeituras, em alguns casos há governos de continuidade, mas estamos em meio a uma pandemia. Nessa pandemia, a economia foi um dos setores da administração pública mais afetada. O que esperar para esse 2021?
Olha, eu costumo dizer o seguinte, há uma corrente de economistas que, com base em dados da história, não é chute, isso é uma coisa científica, uma corrente que diz o seguinte, todo governante tem que ter uma prioridade acima de todas elas, é o aumento do produto interno bruto acima do crescimento da população. Produto interno bruto é, enfim, a produção nacional. Por que razão? Essa corrente de economistas diz o seguinte, a história mostra que para haver melhoria geral num país, numa cidade, em um estado, tem que haver crescimento da produção. Porque se crescer a produção nacional, cresce o produto, a renda, o emprego, o salário e a arrecadação tributária do setor estatal, prefeituras, estados e União. Então, a prioridade máxima do Brasil é fazer a produção nacional voltar a crescer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em condições normais, essa já deve ser a prioridade. Em um ano em que a pandemia fez o Brasil passar 2020, encerrar 2020 com um produto que deve ser uns 6% menor do que 2019, e 2019 já não era um produto nacional tão alto, nós já estávamos, quando entramos em janeiro de 2020, com em torno de 12 milhões e meio de desempregados. Então, num ano em que a produção nacional cai 6%, a prioridade máxima número 1 de 2021 é recuperar a produção. Todos. Famílias, pessoas, profissionais, trabalhadores, empresas e governo devem colocar isto na cabeça. Essa é a prioridade nacional.
Professor, desculpa lhe interromper, sobre essa, o senhor fala dessa prioridade, mas nós estamos vendo casos, por exemplo, fora do país, em que em alguns países os governos começaram a fechar a economia novamente, travar a economia com ações para prevenir o aumento do novo coronavírus. Caso isso venha a acontecer aqui no Brasil, o que é que o gestor precisa fazer para poder driblar esse baque na economia caso aconteça novamente?
Pois bem, você veja que no ano de 2020 as prefeituras, os estados e a União Federal sofreram demais em termos de queda de arrecadação. Por quê? Porque caiu a produção nacional. Só que o setor público tem uma característica peculiar. Quando cai a arrecadação justamente por uma crise, no caso o coronavírus criou essa crise de recessão econômica monumental, o setor público tem que aumentar certos gastos. Tem que aumentar gastos com seguro-desemprego, tem que aumentar gastos em atendimento à saúde da população, tem que aumentar gastos em socorrer aqueles que são pobres, miseráveis, como teve aí o auxílio emergencial. Então, há uma contradição. Cai a arrecadação e aumentam os gastos. É claro que há uma multidão de outros gastos que o governo pode cortar, pode fazer alguma coisa. Agora, nós estamos numa fase, respondendo objetivamente sua pergunta, em que essa chamada segunda onda, alguns dizem que não é bem uma segunda onda, é um repique. Ou seja, o coronavírus chegou, afetou o Brasil a partir de março, da segunda quinzena de março, efetivamente, veio isolamento social, queda de produção, as pessoas ficaram muito assustadas. Ocorre que, a partir de agosto, setembro, a população voltou até por desespero ao trabalho, à produção. A economia começou a empregar mais. Talvez tenha havido aí um certo relaxo, porque os números começaram a ficar melhores. De repente, vem um repique. Eu prefiro ouvir um cientista explicando a palavra repique. O repique é aquela história, deu um repique, só que em 3 semanas veio um aumento muito grande do número de infectados, do número de mortos, e aí o desespero é por causa da escassez de UTIs. Então, se isto for um repique que deva durar 4 a 5 semanas, talvez o Brasil chegue no Natal já em condições um pouco melhores, só que o chamado relaxamento tem que ser com muitos cuidados. O brasileiro é um pouco assim, dizem, eu li hoje ainda, que uma grande parte dos infectados em grau maior nas últimas 3 semanas são jovens. Jovens que voltaram para as aglomerações, para os bares, para as danças noturnas, enfim, aglomerações.
Obrigado, professor, pela sua atenção aqui no programa Hora H. A gente segue, Aaron, com essa série, trazendo os desafios para a transição de governos. O próximo tema a gente abordar é saúde pública na próxima quinta-feira.
6h41, você sabe onde encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe. Lá que você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e confira todas as ofertas. Lojão Rio do Peixe está presente em toda a Paraíba. No Lojão é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
A gente conversa com o prefeito eleito de Sapé, Major Sidney do Podemos. Sapé que hoje completa 95 anos.
E as últimas das últimas dos bastidores da política. Um giro pela mídia digital em tempo real.
E de Brasília, as atenções e olhares voltados para a possível reeleição ou não de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre no Congresso Nacional.
No jornalismo que faz diferença, a gente conta tudo.
A notícia que interessa.
Um dia em uma hora.
A Hora H.
Se liga aí.
Lá, 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 a Hora H, volta já.
Hora H. Hora H. Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda Paraíba. Aqui é fácil comprar.
Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Aaron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Aaron Cid. Acesse aaroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições?
condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda Paraíba. Aqui é fácil comprar.
Rede Mais.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Wallison Bezerra.
Heron Cid.
Sonho de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6 horas e 45 minutos, agora 6h45, estamos de volta. Para você que voltou com a gente nas 20 emissoras das principais regiões da Paraíba, um abraço do tamanho de nossa audiência.
Entrevista da hora.
O Alisson Bezerra, hoje é aniversário de emancipação política do município de Sapé, Zona da Mata, a 10ª maior cidade do estado da Paraíba, 95 anos de emancipação, e na série de entrevistas com os prefeitos eleitos, nós vamos conversar com o prefeito eleito do município, Major Sidney, do Podemos, ele que foi eleito lá com 13.352 votos, 49,37% dos votos válidos. Major Sidney, obrigado por nos atender aqui na Hora H, boa noite para o senhor.
Boa noite. Boa noite, prefeito.
Boa noite, Wallison Bezerra, Heron Cid e aos ouvintes do programa Hora H. Realmente, Sapé hoje faz 95 anos de emancipação e que belíssima cidade, né? A cidade do abacaxi, da cana-de-açúcar, principalmente a cidade da poesia do nosso poeta Augusto dos Anjos. E estou aqui à disposição. Recentemente, agora a gente foi eleito prefeito da cidade, eu que tinha minha carreira voltada para a Polícia Militar, trabalhei muito na grande João Pessoa, e quando vim aqui para Sapé, foi nos dado esse presente, inicialmente uma provocação da população, e aí assumi a responsabilidade e a coragem de disputar, e graças a Deus, Heron, deu certo aqui, a gente conseguiu obter a vitória.
Major, o senhor bem disse aí, o senhor saiu da... está saindo, né? Está fazendo a transição aí da carreira profissional, de profissional militar da segurança pública, para assumir um cargo que é muito desafiador, que é prefeito do município, vai sair, vai para a administração pública já ocupando uma outra função. De fato, a cidade mudou, para pegar o gancho aí da sua vida militar, mudou a sua patente de major para prefeito. O senhor está pronto para essa mudança? Dança também?
Exatamente. A gente se sente pronto quando um povo legitima a sua vitória e a cidade aqui tem um sentimento de liberdade. Aqui, recentemente, nós tínhamos uma família com 8 anos de mandato e vinha mais com uns 30 historicamente atrás. E aí o povo deu aquela provocada no policial e a gente se sente fortalecido, se sente legitimado, é o mais importante. Estamos já montando a equipe de transição, já comuniquei ao prefeito, a gente está nas preliminares para começar todo um processo de transição e de informações para que a gente possa iniciar o ano com uma boa gestão.
Major, aí Sapé tem uma particularidade, antes de Roberto Feliciano, praticamente nenhum outro prefeito tinha conseguido a reeleição. Eram sempre mandatos muito tumultuados. Se quer conseguir a reeleição, quando não, há prefeitos afastados e até prefeito preso. Como mudar essa lógica política?
Principalmente, a gente aqui não tinha muita cultura de planejamento e organização administrativa. Você tem que partir disso aí, de ter uma organização administrativa forte, planejar, obter os resultados e avaliações. Eu acredito que... Eu estive olhando todo o processo histórico de vários prefeitos presos, com problemas, sendo caçado pela Câmara de Vereadores. Então a gente já tem todo esse histórico em nosso primeiro momento. A princípio é isso, você organiza, cria uma transparência ativa forte, isso parte de ouvidoria, isso parte de conselhos gestores em secretarias de organização, uma organização orçamentária de gestão plena. Em cada secretaria dessa, você tem um grupo forte que fiscalize as licitações e que os empenhos, e com muita reunião para avaliar esses dados. Eu acredito que a gente não vem, eu não deixo minha carreira policial, não deixo meu concurso ao qual eu amo, porque foi ali que me levou até ser prefeito, esse contato direto com o povo. Então, assim, a gente tem todo esse histórico que nos dá, que é pedagógico. E a partir daí, a gente com certeza vai fazer uma boa gestão. Eu estive olhando os detalhes, eu vi a reeleição do Roberto, mas ele nunca passava de uma margem de 40 pontos. O que acontecia é que a oposição sempre tinha prováveis laranja, aquelas candidaturas que tumultuava o processo da oposição. E essa foi diferente, a oposição ela foi desidratando e praticamente só houveram duas candidaturas de oposição e aí a gente conseguiu vencer a família que já vinha com uma reeleição histórica.
Prefeito, Sapé é uma das maiores cidades da Paraíba. Nós estamos em meio a uma pandemia do coronavírus que afetou diretamente a economia de vários setores públicos. A partir de janeiro, quais são as medidas que o senhor pretende tomar aí em Sapé, não só para a economia, mas para outras áreas como educação e saúde pública?
Veja bem, eu participei de forma decisiva nesse primeiro momento da pandemia, do Covid, como comandante da área. Eu fui um dos atores que tive que praticar o isolamento, o distanciamento, regular essa circulação de pessoas, fiscalizar o fechamento do comércio, de tal sorte assim que nós vamos estar espelhados no regulamento, nas normativas estaduais. Mas a gente tem um sentimento, como até o próprio candidato eleito de João Pessoa, o sentimento de não fechar, de novamente fortalecer as fiscalizações de distanciamento, uso de máscara, uso de álcool em gel, o comércio estabelecer o seu horário definitivo de comercialização, de abertura, e olhar os números. A gente vai ter que avançar desse ponto que está agora. A perspectiva, não tenho interesse em fechar comércio, em praticar o lockdown. A gente tem que ir para a educação, para dentro das famílias e orientar que tem que ser preservado a postura da família ao sair de casa e retornar. Se houver aqueles procedimentos profiláticos, sanitários, aí sim a gente consegue vencer o Covid. Se endurecer muito, a gente enfatiza as barreiras sanitárias na cidade. Aqui ficou muito a desejar essa questão das barreiras sanitárias. Então, vamos estar olhando para o governo do estado, ver e os números efetivamente para a gente decidir o que fazer. Sobre a educação, a gente continua ainda a questão remota, né? Porque o processo de educação remoto nas casas, mas vamos olhar para os números. Se os números começarem a normalizar e a vacina chegar, aí com certeza volta à normalidade.
Major Sidney, prefeito eleito de Sapé, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H, na Rede Mais. Boa noite para o senhor. Sucesso aí na sua gestão.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallace, aos ouvintes. Estamos à disposição. O trabalho aqui é corrupção zero. Vamos para cima, com vontade de mudar a cidade e resgatar a autoestima da cidade de Sapé. Parabéns a Sapé. 5 anos e a todos os sapeenses.
Muito obrigado, são 6:53 agora, 6:53, no oferecimento da Alfa Vistoria.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho, Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Hora H. Hora H.
6:53 agora.
Hora de Brasília.
Capital da República, de lá fala o Willer Diniz, nosso correspondente nacional, todo mundo de olho na decisão que vai permitir ou não reeleição para o comando das casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado da República. Tá mais para lá ou mais para cá, Willer Diniz? Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallace. Muito mais para permitir a reeleição, apenas uma reeleição em caráter excepcionalismo do atual presidente Rodrigo Maia e também Davi Alcolumbre. O ministro Gilmar Mendes é o relator e, ao pautar o assunto, ou seja, levar esse assunto para o plenário, ele dá uma sinalização muito clara de que poderá sair vencedor com o voto dele do plenário. Obviamente, não pautaria se houvesse alguma ameaça, alguma iminência dele ser derrotado. Mas a tendência é que sim, que haja uma reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. E que nessa hipótese, prosperando, viu, Heron e o Alisson, as chances de vitória de Rodrigo Maia na Câmara e Davi Alcolumbre no Senado são muito grandes.
Ô, Elê, mas qual é o argumento no mérito para essa permissão, essa concessão?
Olha, você que acompanha o Supremo aí com alguma frequência sabe que o Supremo vem assumindo algumas posições jurídicas aí, todas elas legitimadas pelo caráter excepcionalíssimo, mas obviamente que será uma liberalidade, porque a Constituição é muito clara no sentido de proibir essa reeleição nesse exato momento. O que o Supremo teme é que uma abertura dessa sucessão na Câmara e no Senado crie algum tipo de constrangimento para o Supremo. Você se lembra que, por exemplo, no Senado existe lá um movimento chamado Muda Senado, que já tentou 3 vezes uma CPI da toga e já tentou até ingressar com pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então seria uma posição muito política no sentido de você preservar a harmonia entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, que hoje essa harmonia existe com os atuais 2 presidentes.
É um casuísmo, não, William?
Olha, eu, na minha opinião pessoal, na minha visão pessoal, sim, porque a Constituição veda essa reeleição, mas há aí uma convergência política do sentimento majoritário, tanto na Câmara quanto no Senado e agora no Supremo, no sentido de permitir essa reeleição a fim de você não voltar a ter aquele estresse que os poderes vinham tendo entre si no começo aí do mandato de Jair Bolsonaro. Mas há outras decisões do Supremo que apontaram nessa linha aí, realmente que você fez alguma coisa que não está legitimado pela Constituição. Mas como quem dá a palavra final? É sempre o Supremo, então se decidir por essa permissão é o que valerá.
Num país de uma estabilidade jurídica mínima, as decisões não deveriam ser pela harmonia ou não dos poderes, deviam ser estritamente pelo direito, né, William?
Só para você ter uma ideia de memória recente, o Supremo já julgou 3 vezes a mesma causa e deu resultados diferentes, que é exatamente a prisão, a possibilidade da prisão após condenação em segunda instância. Na última, deu um resultado diferente da penúltima, que deu da primeira também. Ou seja, sempre tem um viés aí político que acaba contaminando, acaba aí envolvendo as decisões dos ministros do Supremo.
Ou seja, o Supremo não deixa de estar sendo coerente com sua incoerência. Boa noite, William.
Boa noite, até amanhã, um grande abraço a todos.
Valeu, 6h57, vamos girar com informação agora, as manchetes da mídia digital em tempo real.
Começando pelo portal Mais PB, pandemia da Covid-19 já matou mais de 3.300 paraibanos.
Folha de São Paulo destaca agora, vacinação contra a Covid vai começar com profissionais de saúde, maiores de 75 anos e indígenas.
No Estadão, a empresa suspeita de superfaturar nos Correios é contratada novamente.
O Globo, o Ministério indica que vacina da americana Pfizer pode ficar de fora dos planos do Brasil.
Na edição online da revista Veja, plano de governo prevê vacinação contra a Covid-19 em 4 fases.
Portal R7 informa, Ministério define grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19.
E no portal G1, vacinação contra a Covid deve começar com profissionais da saúde, idosos e indígenas.
Hora H. Hora H. 58 na reta final do programa, tem um recado do Lojão Rio do Peixe pra você.
Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda Paraíba. Aqui é fácil comprar.
A última das últimas integrantes da velha guarda da Câmara de João Pessoa podem tirar o cavalo da chuva. Os novatos estão unidos para dar as cartas. E um detalhe, os que já comandaram vão ter dificuldades. Mas um detalhe, aliados de Cícero Lucena se inclinam por uma candidatura de Bruno Farias do Cidadania como presidente da Câmara, porque agradaria Cícero e, ao mesmo tempo, o governador João Azevedo e o Cidadania. Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia, pela credibilidade, muita paz no coração. Vem Deus, vem Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba. Boa noite.